Então, domingo passado, nós iniciamos o estudo do livro de Juízes. Na folha 16, nós já comentamos alguma coisa a respeito do esboço do livro todo, né, que fala, é um livro que fala de ciclos. E começamos a falar um pouquinho sobre um dos temas do livro de Juízes. Falamos que o livro de Juízes vem depois de Josué. Josué é um livro que enfatiza a vitória, um livro que fala bastante sobre o cumprimento das promessas de Deus, é um livro maravilhoso. De certa forma, a gente prefere o tema de Josué, porque é, né, quem não gosta de falar sobre vitória, quem não gosta de saber mais sobre a vitória. Mas o livro de Juízes também é importante, apesar de falar sobre esse tema não tão feliz, não tão maravilhoso. É um tema de fracassos, né? Mas é importante também porque, infelizmente, tem a ver com a nossa vida. Então, no item número 2, nós estamos vendo então a primeira parte do livro de Juízes, que fala sobre as causas, né? Como eu tenho comentado, algumas vezes na Bíblia, Deus deixa para a gente descobrir as chaves. Outras vezes, talvez ele sabe que a gente não ia descobrir, ele mesmo fala. Então, o começo do livro de Juízes tem bastante explicação sobre o restante do livro. Então, é muito importante essa primeira parte do livro de Juízes que nós vamos estar estudando agora, que vai mostrar a causa, por que que o povo de Israel viveu nesses ciclos. E depois, na hora que a gente chegar um pouco mais na frente, vamos ver se alguém fez a lição de casa, se alguém procurou descobrir quais são os itens, quais são os passos dos ciclos pelos quais o povo passava. Mas agora vamos voltar aqui no começo do livro de Juízes. No domingo passado, nós praticamente só falamos sobre esse ponto que é muito importante, não posso repetir agora, mas muito importante, sobre como Judá, como os filhos de Israel, no caso, Juízes 1:1, depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ou consultaram ao Senhor. Então nós comentamos como que eles consultavam a Deus e procuramos fazer uma aplicação para a nossa vida espiritual hoje. Como que nós podemos consultar a Deus? Né? Tinha aquelas duas luzes, Urim e Tumim. Né? Não posso voltar nesse assunto agora. Então, no começo nós falamos que o início aqui foi muito bom. Não significa que quando você começa bem, que até o fim você vai bem. Eles começaram muito bem, não foi? Josué morreu, mas eles continuaram buscando a Deus. Então, a primeira coisa, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Outra coisa que eu já mencionei, mas é importante reenfatizar. Quando você pode estudar a Bíblia sobre como achar a vontade de Deus. Você não vai achar nenhuma dica, nenhuma pista de como você acha a vontade de Deus para seus interesses. Todas as vezes que fala de buscar a vontade de Deus, está dentro do plano de Deus. Então a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você não tem interesse em estar dentro do propósito de Deus, Deus também não vai ter muito interesse em falar se essa viagem sua vai dar certo, se esse emprego seu vai dar certo, se esse casamento seu vai dar certo, enfim, todas as coisas que nós queremos saber, Deus não uma resposta mágica que vai mostrar para você se a sua vida vai dar certo. Não é esse o ponto. Deus nos ama, Ele quer que tudo dê certo na nossa vida. Mas o objetivo dEle é dentro do propósito dEle. Josué tinha três partes da missão dEle, levar o povo para a terra prometida, vencer os inimigos e repartir a herança. Mas essa terceira parte deixou uma responsabilidade para as tribos. A terceira parte eles tinham que terminar de possuir, cada tribo tinha que possuir a sua herança. Então, na letra A, você tem na sua folha uma repetição dessa responsabilidade. A tarefa depois da morte de Josué era continuar com aquilo que Josué tinha deixado como plano de Deus para eles. Não era só assim, nós estamos na terra prometida, agora é viver e ter prazer e acabou, nós queremos que tudo dê certo. Não, eles tinham uma missão a cumprir e a terminar. Qual era a missão? Vencer os inimigos, cada um na sua herança. Então, expulsar os cananeus de cada tribo. Então, quando Josué morreu, e quando os filhos de Israel então perguntaram ao Senhor, eles não fizeram uma pergunta assim, ó Deus, será que eu devo plantar trigo ou cevada? Qual que vai me dar mais riqueza? Como é que eu vou prosperar? Não foi esse tipo de pergunta. E é esse tipo de pergunta que muitos cristãos hoje estão fazendo para Deus. O que eu posso fazer para a minha vida ser mais feliz? Nós estamos fazendo a mesma coisa que o mundo faz, só que nós fazemos para Deus. E essa não é a vida cristã. A vida cristã é, o que eu posso fazer para cumprir o teu plano? Aonde a minha vida encaixa no teu plano? Josué nos deixou uma responsabilidade. Todos devemos expulsar os inimigos da nossa herança. Então eles perguntam, versículo 1, quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Porque esta era uma missão de Deus, essa era uma responsabilidade que Deus tinha deixado para eles. Então o Senhor respondeu no versículo 2, Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Então aqui nós começamos a parte mais curta de sucessos, depois vem a parte mais longa, de falhas, de fracassos, mas eles começaram bem, eles vão dentro da direção de Deus, eles vão começar bem. Inclusive uma coisa, logicamente tem uma razão para isso, né? No versículo 3, Judá disse a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me coube por sorte, pelejemos contra os cananeus, também eu subirei contigo a tua herança que te coube por sorte. Então Deus deu a primeira ordem para Judá, Judá teria que subir primeiro, mas Judá começa com um princípio muito importante. Embora fosse a responsabilidade de Judá expulsar os seus inimigos, responsabilidade de Simeão expulsar os dele, mas eles resolveram cooperar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, quando nós cooperamos. Então eles fizeram isso, como eu falei, por que Judá escolheu Simeão? Por que ele não cooperou com Efraim? Por que ele não cooperou com Rubem? Porque, se você olhar no mapa, né, não sei quantos ainda tem aquele mapa, ou algum outro mapa que tem na sua Bíblia, você vai ver que a herança de Simeão era juntinho. Na verdade, se a gente voltar para Josué, nós vamos descobrir que Judá recebeu a sua herança, uma herança bem grande. E depois, quando eles foram repartir o restante das heranças das tribos, eles descobriram que a parte de Judá era muito grande. Então, eles tiraram uma parte de Judá e deram para Simeão. Então, nós podemos até dizer que Simeão tinha uma parte que estava quase que dentro da herança de Judá. Então, por isso que os dois foram cooperar. Simeão foi ajudar Judá, depois Judá iria ajudar Simeão e Judá e ajudar Simeão, então os dois cooperaram. Então, versículo 4, subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferizeus e feriram deles em Bezeque a 10 mil homens. Então foi uma vitória grande, foi não foi só um restinho de inimigo que tinha lá, era um ajuntamento grande de inimigos, de cananeus. Versículo 5, acharam Adonibezeque em Bezeque, pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adonibezeque fugiu, mas o perseguiram, prenderam, cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Era um costume que tinha, e depois nós vamos ver por que, né, tem perguntas, por que o povo de Deus iria praticar uma crueldade parecida com eles mesmos, mas o próprio Adoni-Bezeque deu a resposta do porquê isso aconteceu com ele. Interessante, ele, né, um cananeu, uma pessoa que não temia Deus, quando isso aconteceu com ele, ele reconheceu por que isso aconteceu com ele. Veja só, versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Então, foi algo que ele plantou e que ele colheu. Mas muitos costumes de crueldade nós vamos encontrar, ainda não havia a luz de Deus para mostrar essas coisas ainda. Então muitas coisas até nos chocam com aquilo que fizeram, mas lembremos sempre também que os inimigos representam as forças espirituais. Então tudo isso que tem que ser feito no sentido de destruir, de expulsar, tem a ver não com outras pessoas, mas com os verdadeiros inimigos de Deus. Versículo 8, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomaram-na e passaram ao fio da espada, atearam fogo à cidade. Aqui só um parêntese assim, interessante, Jerusalém na verdade não vai ser possessão, não vai ser totalmente subjugada até no tempo do rei Davi. É Davi que vai realmente fazer de Jerusalém a sua capital do reino. E até você vai ver, assim, só pulando aqui na frente no capítulo 1, para a gente conferir, versículo 21 do capítulo 1, fala, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Então, a única maneira da gente conciliar esses dois versículos seria que Judá venceu ali, colocou fogo na cidade, mas os jebuseus voltaram e reconstruíram a cidade e continuou nas mãos dos jebuseus. Então, isso acontece com outros lugares também, às vezes acontece de falar assim, olha, venceram, tiveram a vitória, mas depois você vê que aquela cidade, aquele lugar, continuava nas mãos dos cananeus. Então, provavelmente o que aconteceu é que foram expulsos, foram derrotados, queimaram com fogo, mas depois os inimigos voltaram e reconstruíram. E isso, irmãos, é uma coisa que a gente deve admitir que acontece na nossa vida. Se você já teve experiências com Deus, você deve ter visto certas coisas acontecer na sua vida, onde você, às vezes, volta a ter problema em alguma área na sua vida, onde você, poxa, mas Deus não tinha me dado vitória, eu não tinha passado não sei quanto tempo sem ter problema, Deus tinha me dado vitória nessa área da minha vida e volta. Então, e Jesus explica isso também no Evangelho, quando ele fala que às vezes os demônios são expulsos, mas Deus não vem e não habita naquele lugar, não toma posse daquele lugar, o que o demônio faz? Isso às vezes nós atribuímos só assim, para uma pessoa possessa de demônios, que ele fala assim, quando o demônio é expulso de uma vida, se Jesus não entra, ocupa o lugar naquela vida, o demônio dá uma volta, fala assim, me tiraram daqui, aí ele volta, dá uma espiada onde ele estava antes, ele vê que não tem um inquilino, não tem Jesus habitando naquela vida, está aberta, está tudo limpo, até fizeram uma faxina aqui, está tudo limpo, mas não tem ninguém. E ele diz que, Jesus disse no Evangelho que ele pega 7 demônios piores do que ele e volta, e o estado final daquela pessoa é pior do que no início. Então, isso pode representar, sim, a vida de uma pessoa como um todo, mas isso também pode se referir a uma área da nossa vida. Então, uma área da sua vida foi, foi feita uma faxina, Jesus tirou aquilo que estava sujando a sua vida, só que você não ocupa. Muitas pessoas, a vida pertence a Jesus, não é um caso que a pessoa volta para o mundo, a vida pertence a Jesus. Só que se a nossa vida não é entregue, como eu falei, para a causa de Deus, para o propósito de Deus, muitas áreas na sua vida vão continuar desocupadas. E o inimigo, ele vai aproveitar, ele vai falar assim: olha, eu não posso, né? Jesus é rei lá no espírito, lá no centro do coração da pessoa, mas tem áreas na alma, tem áreas no ser da vida da pessoa que não estão sendo ocupadas por Deus. E o inimigo vem e ocupa. Então, é o que aconteceu aqui com Jerusalém. Eles ganharam uma vitória, mas não ocuparam o lugar, os jebuseus voltaram. Então, isso é uma coisa que aconteceu aqui, né? Versículo 9. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Agora aqui vai repetir, eu vou até pular um pedaço aqui, que nós já, aqui vai repetir uma passagem que nós já vimos em Josué. É igualzinho. Como aqui está falando sobre as vitórias de Judá, a herança de Judá, então ele torna a falar sobre algo que na verdade aconteceu quando Josué estava vivo. Lembra dessa passagem? Ele vai falar sobre Caleb. Caleb tinha pedido Hebron, depois ele falou: olha, tem uma parte aqui, se alguém subir e derrotar esses inimigos, eu dou minha filha. Então vai repetir essa história que nós já estudamos no livro de Josué. Versículo 16, então pulando aí. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com o povo. Então, essa é a parte de Judá. Agora Judá vai ajudar Simeão. Então, foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente destruíram. E chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou ainda Judá a Gaza, Ascalon e Ecrom. Se você lembra desses nomes, eles vão aparecer bastante no futuro. Essas três cidades do versículo 18 são cidades, aliás, tem um aqui que é moderno, né? Se você acompanha notícias, tem um nome aqui, né? A faixa de Gaza, que até hoje aparece nas notícias e até hoje é uma causa de contenda, é um problema, é um conflito, né? Então, mas nesse tempo, né, hoje são os palestinos, né? Naquele tempo eram os filisteus. Essas cidades são cidades dos filisteus: Gaza, Ascalon e Ecrom. É outra parte que fala aqui que Judá tomou, mas não ficou na mão deles. Eles não seguraram, porque não nos próximos capítulos, mas mais para frente, principalmente no livro de Samuel, nós vamos ver bastante essas cidades como fazendo parte dos filisteus e quanto que eles causaram problema para o povo de Israel. Então, é outra parte que tomaram, mas não ficou nas mãos deles. Então, lembre disso. Tem vitórias que Deus dá e, de certa forma, é mais difícil manter a posição depois que ganha a vitória do que ganhar a vitória no início. Se você conhece alguma coisa da experiência espiritual, da batalha espiritual na nossa vida, você sabe que é verdade. Se você clama a Deus, pede a Deus por libertação, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele nos liberta mesmo. Quem já experimentou a libertação de Deus, a vitória de Deus, sabe o que Deus faz. Agora, o que, que vem depois? Então é um pouquinho mais difícil, porque também depende da graça, não é nosso esforço, mas nós temos que estar olhando para Deus, não nos conformando com as áreas que estão sendo ocupadas na nossa vida. Então, foi uma área que tomaram, mas depois perderam. Versículo 19. Esteve o Senhor com Judá. Este despovoou a região montanhosa, mas, infelizmente, tem esse mas. Então, aqui você já está vendo uma das falhas na letra C da sua folha, né? Que vai enumerar, né, o que as tribos não expulsaram. Então, aqui no versículo 19 já é a falha da tribo de Judá. Eles tiveram vários sucessos, né? Deus esteve com Judá, eles confiaram em Deus, Deus cumpriu a sua promessa, ele foi fiel, não só a Josué, mas também a cada tribo que confiava em Deus, Deus dava a vitória, só que, mas, não expulsou os moradores do vale. Eles conseguiram vitória nas montanhas, mas não tiveram vitória no vale, porque tinham carros de ferro. Existem diferentes qualidades de inimigos. Todos são inimigos, todos são mais fortes do que nós. Sem o poder de Deus, nós não vencemos nenhum deles. Nenhum deles nós vencemos sem o poder de Deus. Só que tem alguns que são mais fortes do que outros. Mas faz diferença para Deus? Você acha que faz diferença? Montanha, vale, faz diferença para Deus? Não, mas faz diferença para a nossa confiança em Deus. Não é isso? Você olha para o tamanho da onda, né? Se é muito grande, né? Qual a diferença que tem para Deus? Qual a diferença das armas, dos carros de ferro? Tem alguma diferença? Não, mas quando nós olhamos os gigantes, quando nós olhamos as fortificações, quando nós olhamos o poder daquilo, a força daquele hábito na nossa vida, eu às vezes assim, eu fico pensando, quantos aqui realmente descobriram o poder do pecado? Nós não estamos querendo exaltar nem o poder de Satanás e nem o poder do pecado. Mas se você não sabe o poder do pecado, você continua confiando em si mesmo, que é onde nós queremos chegar. Por que que o Velho Testamento tem tanto? Por que que Deus, né, assim, na minha concepção, olha só, Deus queria mostrar que a velha aliança não era capaz, que tinha que vir Jesus, não é isso? É uma coisa que todos nós sabemos, que o Velho Testamento mostra que o homem, mesmo com a lei de Deus, mesmo com Deus falando, o homem não podia obedecer, não podia andar nos caminhos de Deus sem a operação do Espírito Santo, sem a nova aliança. Agora, quantas vezes Deus teve que fazer a história passar por um determinado ciclo? Agora, não estou nem falando do ciclo de juízes. Eu estou falando assim, se você pensar na história do Velho Testamento como um todo. Porque nós temos esse livro de juízes que fala de quantos e quantos fracassos. Mas depois do livro de Juízes, nós temos um outro ponto que mostra em figura a vinda de Jesus, que é o rei Davi. Davi é uma figura de Jesus. Salomão é uma figura do reinado em paz, como resultado de Davi. E depois do Salomão, o que acontece? Na própria vida de Salomão, o próprio homem Salomão, no princípio do seu reinado, ele é uma figura do reinado de paz, o reino de Deus, a perfeição do reino de Deus, todos os inimigos subjugados, plena paz, tudo em ordem, as riquezas de Deus, tudo que você tem em Salomão é uma figura do reino de Deus na sua perfeição, mas dentro do próprio reinado, impressionante como não demora, Josué morre dentro de pouco tempo, todo o povo está abandonando Deus. Na própria vida, durante a vida do rei Salomão, ele mesmo abandona Deus. Então, é tão rápida a queda, é tão rápida a degeneração. A natureza humana, mesmo sendo tocado por Deus, mesmo estando na presença de Deus, quão rápido? Será que você já experimentou isso? Será que você já se decepcionou? Será que você já entrou na presença de Deus, sentiu a glória e no dia seguinte, ou talvez no mesmo dia, já caiu de rosto em terra, na lama do pecado, daquilo que aflige a sua vida? Eu não estou falando sobre abandonar Deus. Eu estou falando sobre uma visão que nós precisamos ter do poder do pecado na nossa vida. Então a minha pergunta, quando eu comecei a olhar mais uma vez esse livro de Juízes, fiquei meditando, Deus, mas por que o livro de Juízes? Por que que eu tenho que ler o livro de Juízes? Você já perguntou alguma parte assim, livro de Eclesiastes, sei lá, você já pegou alguma parte da Bíblia e falou assim, Deus, por quê? Ou talvez um capítulo da Bíblia que só fala assim de uma história, parece que não tem edificação nenhuma, não estou falando sobre genealogias ou nomes, estou falando assim, sobre história que você pensa, e o que que essa história me edifica? O que que isso traz? O que que o livro de Juízes me traz? Vai me trazer uma história desanimadora. Vai me mostrar o povo de Deus, como eu falei domingo passado. E não vamos pensar que isso aconteceu só no Velho Testamento. Pegue os livros de história da igreja, que você vai ver que isso aconteceu depois da vinda de Jesus. Pega a história contemporânea, pega a sua história. Vai chegando mais perto, né? Vai chegando mais perto, pega a sua história. Quanto tempo você tem de caminho com Deus? E quantos ciclos? No livro de Juízes tem 7 ciclos. E quantos ciclos já teve na sua vida? Tantos que você não sabe contar. Se você realmente é honesto e sabe o que, que Deus está esperando. Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, não, eu jamais abandonei os caminhos de Deus. Eu sempre fui fiel, todo domingo, e nos cultos, e nas minhas orações. Mas olha, o poder do pecado é muito mais profundo do que isso. Os ciclos. E nós vamos ver que esses outros deuses, né, existe uma queda progressiva. Mas esses outros deuses que o povo de Israel abandonava a Deus e começava a servir a Baal, a Asterote e tal, começa a falar sobre isso, os outros deuses. Mas uma coisa interessante que a gente vai começar a ver na história, quando você estuda história por história, que você vai começar a ver que nem sempre o povo de Deus abandonava totalmente a Deus. Eles continuavam com Deus, mas pegavam alguns costumes de Baal, pegavam algumas coisas, imitavam. E a gente vê por que, que Deus era tão severo, por que, que Deus falava, vocês jamais vão deixar os cananeus na terra, vocês jamais vão fazer aliança com eles, vocês jamais vão se misturar. E você começa a entender por que, que Deus falava e falava, por que, que Ele não deixava, por que, que Ele não queria nenhuma mistura. Você vai ver que não é a questão de conviver com outras pessoas, que Deus quer que nós vivamos no mundo, que nós amemos as pessoas do mundo, que nós não nos achemos superiores a parentes, vizinhos, outras pessoas, não é esse espírito. A questão de não misturar é de não deixar essas coisas de outros deuses se misturar. E muitas vezes nós estamos servindo a Deus, mas nós temos costumes de outros deuses misturados. E isso vai aparecer muito na história de Israel. Depois chega um ponto que eles abandonavam totalmente a Deus, né? Que isso é uma coisa progressiva. Mas no início, muitas vezes, era simplesmente uma mistura, uma mescla. E na verdade, os povos, isso talvez você vai conseguir entender o que eu quero dizer em relação à nossa cultura. Hoje, na cultura moderna, a cultura em que nós vivemos, no seu emprego, nas escolas, né, aonde tem assim o raciocínio humano, as pessoas, você fala assim, não, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, as pessoas falam assim, não, tá certo, cada um tem que ter a sua forma, mas assim como eu tolero você, assim como eu aceito a sua maneira de pensar, você também tem que aceitar a minha, é ou não é? Não é essa a ideia? E os povos daquela época, eles eram assim. Quando Israel entrou na Terra Prometida, e eles começaram a falar assim, o povo de Israel falou assim, nós adoramos a Jeová. Ah, que interessante, que interessante. Agora nós adoramos a Baal, então você mantém seu Jeová e nós aceitamos o seu Jeová, mas você também aceita o nosso Baal. Entende qual era a ideia? Eles não falavam assim, esse Jeová seu não existe. Não, eles falavam assim, tem muitos deuses. O que eles não aceitavam era dizer, Jeová é o único Deus. E isso eles não aceitavam. E o povo de Israel ficava assim meio, sabe, constrangido, como a gente fica hoje assim, sabe, de ser considerado uma pessoa intolerante, porque hoje na sociedade moderna, a pior coisa que existe é ser intolerante. Você tem que aceitar. Você aceita a minha maneira de crer, eu aceito a sua. Tudo é válido. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Não é a intolerância que às vezes na nossa carne nós usamos. Aí que está, muitas vezes nós somos intolerantes quando devíamos ser abertos. E somos abertos quando devíamos ser intolerantes. aonde tem a luz, lembra as duas luzes, Urim e Tumim, aonde tem a luz perfeita? Na palavra de Deus. É a única luz perfeita. Nós temos que voltar para a luz da palavra e entender o que que ele realmente quer mostrar. Então, eles tinham esse conflito e o afastamento do Deus verdadeiro não era de uma vez. Então nós temos que entender, né, esses inimigos que Judá não conseguiu expulsar. Ele acabou convivendo. E muitas coisas na nossa vida, nós dizemos, não, eu sei, como Marta disse, eu sei que um dia vai ter a ressurreição. Não foi isso? Lázaro está morto, mas agora não, Senhor. Um dia ele vai ressuscitar. E Jesus disse, eu sou a ressurreição. E a mesma coisa em relação ao pecado. Muita coisa existe na nossa vida, nós achamos que não tem jeito, nós achamos que todo mundo tem. Quando você acha uma pessoa mais espiritual que você e que tem erros também, você se sente mais confortável, não é? Ele também tem problemas, ele também tem defeitos. Então, claro, quem sou eu para ser melhor do que ele ou do que ela? Não é assim, não. Nosso padrão não é pastor, nosso padrão não é líder, nosso padrão não é um outro homem, não é uma outra mulher, nosso padrão é Jesus. E a nossa promessa é que todos os inimigos que ficaram na sua herança, todos os inimigos que ficaram na sua herança e na minha, podem ser expulsos, amém? Todos, é a nossa herança, ele promete, todos podem ser expulsos. Então Judá falhou, não expulsou os moradores do vale, versículo 19. Versículo 20, como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, que dali expulsou os três filhos de Enaque. Outra falha, versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Você percebe que, olha lá em cima na sua folha, no esboço do livro de Juízes, qual a causa dos ciclos? Porque eles estavam vivendo com os cananeus. Esse é o problema, né? Eles deixaram os cananeus conviver com eles. Eu espero que vocês, que o Espírito Santo nos ilumine, né? Deus não quer que o evangélico seja um mais santo do que você, que não pode conviver com espíritos, com católicos. Não é esse, não é essa a mensagem. A Bíblia não mostra isso. Você lembra o que eles falavam de Jesus? O que eles falavam de Jesus? Que ele comia e bebia com os publicanos, com as meretrizes, não é isso? Então, não é uma questão da gente se separar das pessoas. É uma questão de se separar de atitudes, de contaminações, de coisas interiores, de outros deuses que tomam conta da nossa vida. Não fale de outros que são idólatras, nós somos idólatras. Nós não temos direito de apontar o dedo, nós não temos o direito de falar de outro, nós é que somos idólatras, nós é que temos coisas contaminando a nossa vida. Então, é isso que Deus queria, expulse os inimigos que estão na sua herança. Então, Benjamim deixou os jebuseus habitar em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que tem um grande significado na Bíblia. Tanto é que a nova cidade que desce dos céus se chama Jerusalém. Então Jerusalém é uma cidade que mais na frente nós vamos estar estudando mais sobre essa cidade, seu significado no plano de Deus. Mas por enquanto a cidade de Jerusalém está nas mãos dos jebuseus. A cidade de Jerusalém, o lugar que Deus haveria de escolher como sua habitação para sempre, como a sede do seu trono, lugar onde ele ficaria, esse lugar está nas mãos de inimigos. O povo de Israel está na herança, mas nem todos os lugares estão debaixo dos pés. É como Hebreus 2 fala, nem todos os inimigos estão debaixo dos pés de Jesus. Versículo 22, agora vamos ver um outro aspecto, uma outra tribo, uma outra vitória que vai ter. Subindo novamente a letra B, então, B, número 2, a tribo de a casa de José. Subiu também a casa de José contra Betel, e era o Senhor com eles. A casa de José mandou homens a espiar Betel, cujo nome outrora era Luz. Viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de bondade para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade à espada, mas aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então ele se foi para a terra dos Eteus, edificou uma cidade e pôs-lhe o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Então foi uma vitória que a casa de José obteve, né? Ali Deus estava com eles, Deus deu uma pessoa, Deus deu uma estratégia e eles conseguiram a vitória naquele lugar. Porém, versículo 27 já volta, nós temos outras falhas. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã e suas vilas, nem os de Atanak e suas vilas, nem os de Dor e suas vilas, nem os de Ibleão e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Você acha que tem inimigos decididos a ficar dentro aqui? Você já viu, por exemplo, a decisão do orgulho de ficar aqui dentro? As manifestações do ego, as manifestações da autoexaltação, estão decididos a ficar, mas existe uma decisão mais forte do que deles. Amém? Existe uma decisão. Agora a questão é a seguinte: nós vamos olhar para esses carros de ferro, essas forças do inimigo, ou nós vamos olhar para as promessas de Deus, que ele falou assim: nenhum inimigo poderá ficar diante de vós. Essa é a promessa de Deus. Versículo 28. Mas quando Israel se tornou forte, nós já vimos isso no livro de Josué, quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. O que quer dizer isso? É quando você fica mais forte em Deus, você consegue dominar. Então existem coisas na nossa vida, atitudes, hábitos, que quando você está mais forte, mais ligado a Deus, mais em comunhão com Deus, você tem força, só que você não expulsa. Você só sujeita, você só obriga abaixar a cabeça e ficar quietinho. Você não expulsa. Então é isso que eles faziam. Quando eles ficaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados. É isso que Deus queria? Ou vocês vão entrar na terra prometida, pega todos os cananeus e faça com que os cananeus sejam seus escravos. Não foi essa a ordem de Deus. A ordem de Deus era acabar. A carne para nada aproveita, nem para trabalho forçado. E nós colocamos muitas vezes a nossa carne para trabalhar na obra de Deus. Nós fazemos aquilo que traz, né, que são essas atitudes, nós usamos as atitudes carnais de autopromoção, de exaltação, de orgulho, de coisas carnais, nós usamos isso na obra de Deus. E às vezes fazemos coisas tremendas para Deus, pela misericórdia de Deus. Só que a carne não foi expulsa, ela foi sujeita a trabalhos forçados. A carne não quer servir a Deus, mas ela está sendo obrigada a servir, trabalho forçado. Ela está sendo obrigada a fazer a vontade de Deus, mas isso não vai funcionar. Por quê? Porque Deus está sempre nos provando. Não é só a nossa inconstância, nós somos inconstantes. Mas não é só nossa inconstância. Se você for observar na Bíblia, tem vários exemplos. Talvez o caso mais claro foi do rei Ezequias, que a Bíblia diz que depois que teve muitas vitórias, foi um rei maravilhoso que serviu a Deus, mas teve um momento que a Bíblia diz que Deus se afastou dele para saber o que estava no seu coração. Então, existem momentos quando você está forte, quando você está fluindo, o Espírito Santo está na sua vida, você nem, é tão graça que você nem percebe. A coisa flui. Orar é fácil, louvar é fácil, se doar para os outros é fácil. É uma coisa tremenda. É o primeiro amor e outros momentos da nossa vida, às vezes, é uma coisa tremenda. Mas tem outros momentos que não são assim. E você pode até perguntar, Deus, mas o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Não, às vezes você não fez nada de errado. Esses momentos diferentes, né, que nós podemos chamar de altos e baixos, eles são planejados por Deus, porque Deus quer que nós descubramos aonde estão os cananeus na nossa vida. Ele quer que nós vejamos aonde estão esses cananeus e o que nós devemos fazer. Esse cananeu está ali quando você leva um choque e fala assim, Deus, eu achei que estava tudo tão domado na minha vida, eu achei que estava tudo tão maravilhoso, agora essa carne feiosa levanta sua cabeça na minha vida. Meu Deus, que aí a gente fica desanimado, a gente perde a esperança, acha assim, né, alguns são sujeitos até a tipo tentações, assim, será que eu sou salvo? Será que eu fui batizado no Espírito? Será que Deus me visitou? Será que tudo, sabe, se fica tão longe daquilo que você tinha antes, que você começa até a duvidar das experiências que você teve. Mas não precisa duvidar. Isso acontece, Jesus, o que aconteceu com Jesus? 30 anos de idade, silêncio anterior, Deus não tinha mandado fazer nada, ele não fez nada. Chegou o momento de ser revelado, foi batizado nas águas, Deus abriu os céus, falou com ele, este é o meu filho amado, e logo em seguida o que aconteceu? O Espírito Santo o leva ao deserto. Ao invés de falar com Deus, quem está cochichando no ouvido dele? Quem está falando com ele, né? Ah, meu Deus, batizado no Espírito, cheio do Espírito, eu achando que agora eu ia fluir, eu ia decolar direto assim, lá para as alturas, e não, depois do batismo no Espírito Santo, Deus, a Bíblia diz, o Espírito Santo guiou sim para um lugar onde o Espírito Santo não ia falar com ele. Então, se isso aconteceu com Jesus, isso acontece conosco, nós podemos ser guiados por Deus para lugares onde nós não sentimos a presença de Deus, onde nós não ouvimos a voz de Deus, e não é por pecado. Sempre digo que tem duas causas possíveis. Se você está num momento onde Deus não está falando, por exemplo, com o rei Saul, era porque ele estava errado. Deus não falava com ele porque ele estava errado. Então é possível isso também. Mas é possível você estar num lugar onde Deus não está falando, mas não é por causa de pecado. É porque ele quer mostrar aonde são. Jesus foi provado e não foi encontrado nada. Amém? Não foi encontrado nada. Agora, quando a gente vai, Deus encontra muita coisa, não é verdade? Ele encontra muita coisa. O diabo acha áreas na nossa vida onde nós estamos muito abertos à tentação. Então, são essas áreas que os cananeus precisam ser expulsos. Então, não é para colocar os cananeus a trabalhos forçados, é para ver esses cananeus expulsos da nossa vida. Versículo 29, outra tribo que falhou, tampouco expulsou Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele, em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon, e aí vai a lista, meu Deus, né? Só dois relatos de vitória, o resto tudo assim, né? Versículo 30, Zebulon, até Zebulon também colocou a trabalhos forçados, mas, né, versículo 31, a tribo de Azer, os moradores de Aço, nem de Sidom, nem de Alaba, então tem a relação das cidades que aquela tribo também não expulsou. Versículo 33, Naftali, né, também eles continuaram no meio dos cananeus, também foram sujeitos a trabalhos forçados, mas não resolveu. 34, tem uma derrota pior ainda, porque nas outras, né, eles ficaram, né, a tribo ficou lá, mas não expulsou os inimigos, às vezes colocou a trabalhos forçados. Mas 34, os amorreus impeliram, eles que empurraram a tribo de Dan para fora, impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa, não os deixavam descer ao vale. Então eles mantiveram controle total, não só ficaram morando juntos, mas forçaram a tribo de Dan para ficar só em cima das montanhas, eles não podiam descer para o vale. Mas logo que o poder da casa de José aumentou, versículo 35, também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e Saobim, mas logo que o poder da casa de José aumentou, foram sujeitos a trabalhos forçados. Foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e dali para cima. Então, aqui, irmãos, tem toda essa sequência de falhas. Então, isso vai ser a causa dos ciclos que vêm depois. Qual que é a causa? Eles conviveram com os cananeus. Eles deixaram os cananeus ficar juntos. Eles não, ou eles não acreditaram, às vezes por medo, às vezes eles não, simplesmente não, sabe, deixa, né? Não vou me incomodar, tá ali, não está me incomodando, eu posso até sujeitá-los a trabalhos forçados, mas eu não vou expulsar. Então, é a sequência das derrotas ou das falhas, né? Não é nem derrota, né? Eles não foram derrotados em batalha, mas eles não expulsaram os outros inimigos. Isso é muito sério, é um tema muito grande na palavra de Deus sobre isso. Ok, capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor. Algumas vezes no Velho Testamento a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor. Existem várias ideias, né, entre os teólogos, entre os comentaristas, né, mas uma coisa é clara, né, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é diferente de falar assim que Deus mandou um anjo. Né, algumas pessoas dizem que até foi o próprio Jesus que estava aparecendo aqui, que ninguém pode, sim, mas era algo diferente do que apenas um anjo. Era como se Deus não é um profeta, né? A gente não tem detalhes aqui de como que ele apareceu, quem viu esse aparecimento, só fala que o anjo do Senhor subiu. Então era uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Deus não é um Deus que dá as instruções uma vez, você não seguiu as instruções, ele vai te castigar porque você não seguiu. Deus nos dá alertas, né? Letra D aqui na sua folha, Deus avisa pelo anjo. Né? Eles não estavam sendo fiéis, eles não tinham cumprido o mandato de Deus, né? A ordem de Deus para suas vidas. Então subiu o anjo do Senhor, de Gilgal a Boquim. Gilgal foi o primeiro lugar, depois de passar pelo Jordão, né, foi um lugar onde eles se circuncidaram, onde eles, lá no livro de Josué, Gilgal foi o primeiro lugar onde, e durante todas aquelas guerras, né, do livro de Josué, Gilgal era o lugar onde ficava o tabernáculo, onde ficava o acampamento, estava ali. Nessa época, o tabernáculo não estava mais em Gilgal, mas o anjo do Senhor subiu, não sabemos exatamente o significado disso, mas né, ele subiu de Gilgal a Boquim. Boquim significa os pranteadores. Vocês vão ver por que esse lugar se chamou Boquim. E disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que com juramento havia prometido a vossos pais. E vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Agora, isso é uma das coisas tremendas da Bíblia. Tremendas. Como é que Deus pode ser fiel a uma aliança se o homem é infiel? Entenderam a pergunta? Como que Deus pode ser fiel? Ah, você pode falar assim, ó, Deus é fiel porque ele fala, se você obedecer, eu vou abençoar. Se você não obedecer, vocês vão sofrer isso, isso e isso. O povo realmente sofreu, então Deus foi fiel. Mas não é nesse sentido que está falando que é fiel, não. Deus é fiel porque Deus fez algumas promessas além da capacidade do homem de cumprir. Ou seja, quando ele falou com Abraão, por exemplo, ele não falou assim: olha, Abraão, Se a sua descendência for fiel, eu vou abençoar e vou cumprir minha promessa. Se a sua descendência não for fiel, então a minha promessa também fica sem valor. Foi isso que Deus falou com Abraão? Não, ele deu uma promessa incondicional. De todo jeito, eu vou, sua semente vai ser uma bênção na sua descendência. Todas as famílias da terra serão abençoadas. O meu propósito será realizado. Então, como que Deus consegue cumprir a sua aliança, mesmo quando o homem é infiel? Isso é tremendo. Então, ele fala, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Agora, ele começa a falar dos detalhes. Não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Então é uma coisa tremenda, quando nós, vê se você consegue entender a ligação, quando nós falamos assim, não, tudo bem, tem certas coisas na minha vida, o meu coração é de Deus, agora tem umas coisinhas na minha vida que Deus não... Eu sei que Deus não aprova, mas isso é só quando Jesus voltar. Então, eu vou convivendo. Quando Deus percebe que nós não vamos assumir a sua atitude de intolerância, de não permitir, de não conviver com o inimigo na nossa vida, o que Deus fala? Assim, também agora eu não vou mais expulsar os inimigos da sua vida. Não vou expulsar os inimigos da sua vida. Por quê? Porque lembra que todos os inimigos são mais fortes do que nós. Todos. Então, se os inimigos são mais fortes do que nós, sem a ação sobrenatural de Deus, se você já tentou vencer alguma coisa na sua vida, olha, eu estou enfatizando isso muito, porque tem muitos cristãos convertidos, mas que continuam achando que quem realmente ganhou a vitória sobre hábitos e coisas assim, eles acham que foram eles. Quantas pessoas falam assim, olha, né, eu quando decidi servir a Deus, eu larguei tudo. Tem muitos crentes que são intolerantes de outras pessoas, que falam assim, olha, eu também tinha vício, mas quando eu aceitei Jesus, eu larguei tudo. Ou então, eu tinha isso na minha vida, mas quando eu aceitei Jesus, eu larguei tudo. Então, as pessoas acham que elas conseguiram a vitória. As pessoas acham que têm vitória porque elas são fortes. Mas não é essa, não é isso. E depois a pessoa continua convivendo com outras coisas. Então, Deus fala, olha, eu não vou mais expulsar os inimigos da sua vida. E esses outros deuses, essas outras coisas na sua vida vão atuar como um laço. Você consegue entender Deus falando, eu vou deixar coisas na sua vida? Essas coisas na sua vida, você vai descobrir o poder delas? Essas coisas vão ser laços na sua vida? O que é um laço? Armadilha, coisa que vai fazer você cair. E Deus está falando assim, eu vou deixar uma coisa na sua vida que vai fazer você cair? Por quê? Porque você está confiado em você mesmo. E essa é, para mim, é a resposta. Por que o livro de Juízes? Por que eu tenho que ler o livro de Juízes? E depois do livro de Juízes, vem o tempo depois de Davi e Salomão. Tem todos aqueles reis que foram infiéis. Por que eu tenho que ler isso? E por que eu tenho que ler sobre o cativeiro em Babilônia? E depois o povo voltou de Babilônia. Você acha que eles voltaram de Babilônia e foram perfeitos? Não, eles começaram a casar com os povos da terra de novo. Está lá em Neemias. De novo, eles começaram a misturar, cometeram esse erro aqui de novo. Por que eu tenho que ler isso? Para eu saber que a carne para nada presta. Você não pode confiar em si mesmo. Nós temos que ler e reler e ler de novo. Nós temos que ir lá para Romanos 7. E ver o apóstolo Paulo convertido, servindo a Deus e falando, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Nós temos que ler essas coisas, para dizer assim, ah, agora entendi, quer dizer que a gente só aceita Jesus, mas a gente tem que viver em fracasso até a volta de Jesus, não é isso também. a palavra de Deus nos dá outra visão e outra esperança. Mas nós só entramos na nossa herança quando nós entendemos que não somos capazes, que não temos nenhuma capacidade, mas ao mesmo tempo que Deus nos proíbe terminantemente de conviver com os cananeus na nossa vida. Então ele diz, versículo 3, não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar essas palavras a todos os filhos de Israel. Não sabemos se ele mandou reunir, se eram líderes, não sei. Mas ele disse, todo o povo, falou a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. E chamaram aquele lugar Boquim, que é os pranteadores, aqueles que choram. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, esse aqui foi até no tempo, eu não sei se, aqui tem umas partes assim que volta para o tempo de Josué, não é muito claro. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Bom, nós vamos parar aqui. Se você não estudou essa passagem agora daqui para frente, seria, na verdade, a partir do versículo 11, capítulo 2, versículo 11 em diante, é que você vai ter uma descrição dos ciclos que vão acontecer no livro Juízes. Então, se você não fez isso para hoje, faça para a próxima aula, porque é interessante você mesmo tentar descobrir quais são os pontos. Vai haver 7 ciclos no livro Juízes. Eles vão passar por esses pontos vez após vez, como nós fazemos. Mas eu quero dizer já desde agora, nós vamos enfatizar isso mais na próxima aula, mas eu quero enfatizar desde agora, essa não é a nossa herança. Nós não somos obrigados, nem individualmente e nem como povo, a viver nesses ciclos para sempre, amém? Deus nos promete quebrar esse ciclo. A nova aliança quebra esse ciclo. Só que quando nós não entendemos, quando nós não buscamos, quando nós não entendemos o que Deus quer falar, nós também vivemos nesses ciclos. Então, isso vai ser de grande importância para a nossa vida, para nós entendermos que Deus tem algo muito melhor do que viver sempre repetindo essa história. Pai amado, nesta manhã, nós clamamos a Ti, Senhor, para que Teu Espírito também nos leve a entender esse aviso, o aviso que o anjo de Deus levou para o povo de Israel naquele tempo, mas hoje Tu queres mostrar para nós que Tu também fizeste uma aliança conosco, ó Deus, para que nós também não adorássemos a outros deuses, para que nós também não misturássemos a nossa vida com outras coisas que não pertencem a Ti. Ó Pai, que haja em nós um coração contrito, um coração sensível a Ti, que o Senhor possa, ó Deus, como primeiro passo, que o Senhor possa nos mostrar aonde tem cananeus na nossa vida, aonde tem aspectos da nossa vida que estão desagradando a Ti, Senhor, aonde nós estamos deixando o nosso primeiro amor e servindo a outros ídolos no lugar de Ti, Senhor. Ó Deus, para que esses ciclos possam ser quebrados nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Deus, opera isso, nós te clamamos. Amém.